Define parameters of program.
Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru. Você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
A Enterprise investiga um planeta habitado por plantas inteligentes, mas elas capturam Spock num plano para cloná-lo e impor paz à galáxia. Tudo isso seguindo as ordens de um cientista humano da época das guerras eugênicas. Este é The Infinite Vulcan, episódio da série animada de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Revisitando Star Trek, a série animada, com Salvador Nogueira. Bom, vamos falar a verdade, né? The Infinite Vulcan é um saco de gatos aí, né? Tem de tudo um pouco, algumas coisas muito boas, algumas coisas não tão boas assim. Entre as ideias que eu acho bacanas aí, são a noção de uma civilização inteiramente composta por plantas. Acho que é uma ideia legal de pensar em termos de ficção científica, e a animação justifica essa proposta. A forma que o pessoal da Enterprise encontra para enfrentá-las, usando um herbicida antigo, acho que é criativo. O fato de que uma infecção trazida por um humano destruiu aquela civilização, lembra um pouco a ideia de A Guerra dos Mundos, né? O livro do H.G. Wells, em que, enfim, os alienígenas são derrotados por bactérias da Terra. Então acho que tem esse sabor, tem algumas coisas muito legais, mas tem algumas coisas que também não são tão legais assim, né? Tipo, clones gigantes, essa ideia rudimentar aí de tentar impor a paz pela força e esses os filosianos, né? Essas criaturas aí embarcando na liderança do cara que trouxe a doença, que matou a civilização deles, enfim, a armadilha que eles fazem para a tripulação, uma coisa meio infantil. Mas no fim das contas, entre o bom e o ruim, o grande problema desse episódio é que ele tem coisa demais, né? Ele é muito denso, ele tem muito assunto para ser abordado, e é um episódio que mostra um pouquinho da imaturidade aí do seu escritor, que foi Walter Koenig. O ator que fazia Pavel Chekhov na série clássica volta a Star Trek, infelizmente não como Pavel Chekhov, mas pelo menos como roteirista. A oportunidade apareceu para ele depois que ele sondou a Susan Sackett, que era assistente do Roddenberry, para datilografar um roteiro que ele estava escrevendo. E ela leu, ficou impressionada, comentou com o Roddenberry e tal. E aí eles procuraram o Koenig e perguntaram: "Você não quer escrever um episódio para a série animada?" E ele topou, né? E com isso, claro, se tornou o primeiro ator de um elenco regular de Star Trek a virar um roteirista de episódios, né? A gente já tinha o Stanley Adams lá, que fazia o Cyrano Jones e depois escreveu um episódio na terceira temporada da série clássica, mas do elenco regular, Walter Koenig é o primeiro a entrar aí nessa lista. E aí ele propôs a história inspirada aí pelo noticiário da época, onde estava se falando muito de clonagem, e é interessante como esse assunto é abordado aqui, à frente do seu tempo, né? E a gente só ia ver mesmo a clonagem de um indivíduo adulto, no caso um animal, com a ovelha Dolly nos anos 90, 96. Então assim, estava à frente do tempo, mas era um tema já bastante discutido naquela época, e foi daí que o Koenig tirou a inspiração para a história. Já o lance da civilização dos vegetais foi uma obsessão do Roddenberry. Roddenberry insistiu com ele para que fizesse isso. Fala, pô, é animação, a gente pode fazer coisas diferentes. O Koenig não estava muito convencido disso, mas o Roddenberry insistiu até ter aquilo que ele queria. E francamente, acho que ele tinha razão. É uma boa escolha, é uma ideia criativa e é uma ideia que é especialmente adequada para fazer em animação. Hoje em dia, claro, daria para fazer com live action, com os efeitos visuais que a gente tem hoje, mas naquela época a animação era o único recurso para fazer isso direito, e eles fizeram aí uma boa escolha, E eu acho que o Roddenberry tinha razão e não o, não o Koenig, que foi tão resistente a isso. Né? O Koenig teve que escrever 5 versões do roteiro, segundo a DC Fontana, até acertar tudo que precisavam. Claro, foi a primeira venda dele, né, como escritor, depois escreveria outras coisas. Inclusive, o trabalho seguinte dele seria para o David Gerrold, também roteirista de Star Trek, que o contrataria para escrever um roteiro para uma outra série. Mas... para um primeiro esforço, eu acho que está bem legal aí esse episódio. E é curioso que o Walter Koenig pediu autorização para escrever o Chekhov na história, né? Falou, poxa, posso escrever o Chekhov? Mas eles falaram, olha, a gente não tem orçamento para botar ele na história, então não dá, não adianta nem você escrever, porque você não vai poder fazer, vai ser pior ainda. Então não coloque. E aí não conseguiram, não colocaram o Chekhov nem nessa história. Teria sido bacana ver o ator nessa, mas não colocaram. Ele também tentou fazer a audição para fazer a voz do Keniklius, Stavros Keniklius, essa figura aí das guerras eugênicas, esse cientista e tal. Inclusive as feições dele parecem um pouco com o Koenig naquela época. Mas apesar dele ter gravado a audição, ele mesmo ficou frustrado porque viu que estava gravando a audição só por favor a ele, mas que não iam chamá-lo de fato para fazer. E não tinha dinheiro, não tinha orçamento. Tanto que quem faz a voz do Keniklius aí é, claro, o James Doohan, que também faz a voz do Agmar, o filosiano lá, o super vegetal, o aspargo gigante. Então, não tinha dinheiro mesmo, né? E quem faz a voz do computador da Enterprise desta vez, mais uma vez, é a Nichelle Nichols. Curiosamente, não foi a May Gilbert, foi a Nichelle Nichols, se bobear também para economizar o orçamento aí. E o interessante é a conexão que esse episódio faz com Space Seed, da série clássica, né, trazendo esse cientista Stavros Keniklius, que teria participado das guerras eugênicas e que tinha todo um conceito lá de eugenia, de certa maneira, trazendo mais uma pecinha pro quebra-cabeças do cânone de Star Trek.